Senhor presidente, a expectativa é que chegue ainda mais uma das MP que nós gostaríamos de ler no dia de hoje. Eu uso esse espaço em nome da liderança para discorrer sobre um tema que tem pautado muito a minha caminhada nesses 4 mandatos como deputado federal e o segundo como senador. Senhor presidente, caminhei propostas nessa casa, já aprovado e transformado em lei, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que aqui aprovei, mas está na Câmara, mudanças profundas na Previdência, como o fim do fator previdenciário e uma política digna aos aposentados, aprovamos aqui, está pagado na Câmara. Enfim, fizemos uma série de iniciativas. Eu dizia outro dia no meu Twitter, até brinquei com o Romário, que é muito meu amigo, e tem me ajudado muito nessa luta em defesa das pessoas com deficiência. Me deu a satisfação de estar numa audiência pública comigo, que eu não consegui fazer 1000 gols, até porque joguei só no Juvenil do Flamengo e do Juventude lá na minha cidade natal, em Caxias, e depois joguei no América também. Mas nesse período, como eu estou aqui há muito mais tempo que ele, já apresentei mais de 1000 projetos, dezenas se transformaram em leis, e o último balanço que eu fiz, só aqui no Senado, aprovei mais de 100 que estão lá na Câmara para votar alguns, e outros foram votados e já são lei. Mas quem olhar esses projetos virá que eles todos têm uma ótica do social, têm uma ótica dos direitos humanos, têm uma ótica de quem tem lado na vida pública e na política. Meu lado aqui é dos trabalhadores, é dos assalariados, é dos idosos, é das crianças, é das mulheres, é de negros e brancos, índios, ciganos, enfim, aqueles que são, de uma forma ou de outra, marginalizados, discriminados na sociedade. É com os servidores públicos, é com os trabalhadores do campo, da cidade, enfim, é com aqueles que precisam que alguém expresse da tribuna o que esse povo trabalhador pensa, quer e que essas demandas sejam aqui analisadas. Por isso, senhor presidente, esse conjunto de entidades me apresentaram e eu assumi a coordenação de uma campanha nacional chamada Preconceito, Discriminação Zero, o Alvorecer de uma Nova Consciência. Por isso, senhor presidente, nesta sexta-feira, como nós vamos lançar em junho essa campanha a partir do meu estado, Rio Grande do Sul, a nossa fala hoje é sobre essa campanha. Campanha, repito, Preconceito, Discriminação Zero, o Alvorecer de uma Nova Consciência. Aí eu lembro, senhor presidente, no dia 21 de março de 1960, no bairro de Shepherdville, na África do Sul, manifestantes que queriam o fim do apartheid enfrentaram as tropas do exército. Mesmo sendo uma manifestação pacífica, o exército atirou contra a multidão, lá na África do Sul, Mandela no cárcere, matando 69 pessoas e ferindo 186. Essa ação ficou conhecida perante o mundo como o Massacre de Shepherdville. Em memória à tragédia, a ONU, Organização das Nações Unidas, instituiu 21 de março como Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação e contra todo tipo de preconceito. Em todo o mundo, acontecem situações de preconceito, discriminação, quase diariamente, levando os seres humanos a sentindo-se alguns superiores e a outros pelas diferenças, como se fossem inferiores, que é uma grande mentira, uma inverdade. As diferenças, essas, são ricas, tão ricas e relevantes, que cantar as diferenças é regido pelo reconhecimento político das diferenças. Todos os dias, onde e com quem estivermos, é um projeto de vida respeitar as diferenças. Em 2008, lançamos em Brasília, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu diria que semeamos os primeiros passos dessa campanha. De lá para cá, percebemos que muito ainda tem que ser feito para acabarmos com racismo, preconceito, xenofobia, homofobia, discriminação e os chamados estereótipos contra pessoas com deficiência, grupos étnicos e culturais, preconceito não só em relação à pessoa com deficiência, mas também religiões, por exemplo, seja evangélica ou de matriz religiosa africana, de gênero, enfim, preconceitos que atingem os seres humanos, estamos vendo no futebol e recentemente vimos na Itália, quando o principal jogador da Itália foi covardemente agredido num treino da seleção daquele país. Agredido com agressões na linha do preconceito. Mas, senhor presidente, mas são as nossas atitudes e aspirações para uma vida com felicidade que nos movem contra os preconceitos e as discriminações e em defesa da vida em comunidade, na crença de que juntos esses sentimentos abarcam a totalidade da busca do indivíduo e do coletivo pela felicidade. A campanha permanente Preconceito e Discriminação Zero, o alvorecer de uma nova consciência, objetiva os ideais como paz, justiça social, reconhecimento político das diferenças, possibilitando que o ser humano viva a vida em todas as suas manifestações, também em defesa, claro, do desenvolvimento social sustentável e de uma melhor distribuição de renda. Esse projeto de melhorar a qualidade de vida de todos precisa ser assumido por instituições e pessoas de forma ampla, responsável e comprometida. Esta campanha, senhor presidente, semente do programa Cantando as Diferenças, não é uma peça pronta. É um imenso desafio que queremos compartilhar com cada cidadão deste país que se preocupa com o futuro de toda a nossa gente. Brancos, negros, índios, deficientes, homens, mulheres, crianças, idosos, não importa a religião ou a sua, por exemplo, orientação sexual. Afinal, nossos filhos e netos estarão nesse mundo e é nosso dever preparar melhor o lugar para se viver, preparar melhor o planeta Terra. Portanto, a campanha nacional Preconceito e Discriminação Zero, o alvorecer de uma nova consciência, é um semear permanente de esperanças, de paz, no fortalecimento do espírito público através do reconhecimento político das diferenças. O espírito público e a capacidade de enxergar o mundo com todos os sentidos da vida. E nesse horizonte, os atores sociais e políticos serão capazes de entender a essência humana que está em compreender as atitudes de cada um. É seu compromisso com a responsabilidade do seu agir. Uma sociedade não se faz com a soma somente dos indivíduos, mas da capacidade de se descobrir a representação legítima de todos os grupos. Um indivíduo ou uma sociedade com espírito público espelha a autenticidade no pertencimento daquele grupo. Alcançar essa atitude é estar junto com a comunidade em defesa do bem comum. Sabemos que ainda há muito para se fazer. E eu aqui dizia na abertura que aprovamos diversos estatutos, aprovamos a política de salário mínimo, eu que dizia que dava para ultrapassar $100 e muitos riam. Dizia que eu ia quebrar o país. Hoje o salário mínimo está em torno de $350, porque ele cresce, inflação mais PIB. Não é exatamente o meu projeto, porque a inflação é o dobro do PIB, mas na negociação passou a inflação mais PIB. Mas temos que aprovar ainda, que o Senado aprovou, a Câmara não aprovou, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, espero eu, ainda esse ano. Fortalecer e aprimorar os instrumentos, senador Aníbal Diniz, que já existe, e Vossa Excelência comentou hoje, como a Lei Maria da Penha. O Estatuto do Idoso é lei, o Estatuto de Igualdade Racial é lei, ambos projetos que apresentei, o Estatuto da Juventude é lei, que eu já relatei, e ajudei na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse precisa ser cumprido com base no preceito constitucional da prioridade absoluta. Senhor presidente, criança e adolescente, e tantos outros instrumentos legais, já consolidado e previsto na Constituição Cidadã de 1988. Desses que eu citei, o que não foi aprovado ainda foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nossa atitude, com a Campanha Nacional Preconceito e Discriminação Zero, o Alvorecer de uma Nova Consciência pretende fortalecer a democracia e garantir o acesso das pessoas à cidadania plena. A escola profissional é vertente de novos conhecimentos, alicerçando a inovação tecnológica, as pesquisas de capacitação para o trabalho, o combate ao desemprego, a inclusão social e a agregação da família. Eu mesmo vim de uma escola profissionalizante. Contribuindo assim o ensino técnico de forma significativa para o desenvolvimento do Brasil, porque acreditamos que instrumentos como esses libertam o sujeito para a vida. O Brasil é valorizado por suas riquezas naturais e culturais e suas origens, pela pluralidade e diversidade nas raízes étnicas presentes na cultura, literatura, ciência, música, arte culinária e nas matrizes religiosas. Porém, senhor presidente, nesses últimos tempos...
Senador Paim, permita-me interrompê-lo para informar a Vossa Excelência que a Secretaria da Mesa informa que as medidas provisórias que estão sendo preparadas para vir vão passar ainda por revisão e só chegarão à casa na segunda-feira mesmo, tá?
Muito bem, senhor presidente. Eu só farei esse pronunciamento. Eu tinha me preparado para ficar aqui pelo tempo necessário, que eu entendia que elas ficariam prontas só lá pelas 2 horas, como nos informam agora que as outras não virão, eu farei esse pronunciamento que iniciei e deixarei os outros para a segunda-feira. Entendia que era uma missão que foi me passada, ficar aqui até que as 5 fossem lidas. Como a Câmara não cumpriu o processo legal, vamos concluir esse e deixaremos para continuar esse debate, esse movimento para a liberação da GMP na segunda-feira. Senhor presidente, voltando ao tema, porém, nesses últimos tempos, manifestações de ordem fascistas e neonazistas, além de manifestações de agentes racistas, de preconceito e discriminação, tem pautado essa questão num debate internacional. Já que o preconceito não é só no Brasil, vimos ontem, inclusive, na Itália, vimos recentemente na Espanha e vimos no Peru. Isso nos aponta para uma sociedade estratificada, em que o acesso às oportunidades educacionais e às posições de prestígio no mercado de trabalho ainda é definido pelas origens econômicas, racial e de gênero, porque a discriminação contra a mulher é um fato também real, como um projeto que eu tento aprovar aqui e não consigo, para que a mulher, na mesma função, tenha o mesmo salário que o homem. É lamentável que um projeto que veio da Câmara, e que eu relatei em todas as comissões, pronto para o plenário, mandaram para a Comissão de Infraestrutura, se eu não me engano, porque não querem que seja aprovado uma lei que cumpra aquilo que manda a Constituição, que a mulher na mesma função tem que ter as mesmas condições de salário que o homem. Tudo isso exige uma mudança de consciência e de atitude urgente. Por isso, propomos o lançamento de forma firme da campanha Preconceito e Discriminação Zero. A sua atitude de participar dela é a primeira condição de superarmos essa mácula social do Brasil contemporâneo. Conforme o Dicionário do Pensamento Social do século XX, na página 602 de 1996, preconceito é um julgamento prévio, rígido e negativo sobre um indivíduo ou grupo. Conceito deriva do latim. O conceito deriva do latim, que designa um julgamento ou decisão anterior, um precedente ou um prejuízo. As conotações básicas são inclinação, parcialidade, predisposição e pré-noções. Preconceito se refere às atitudes e opiniões, e discriminação, comportamento concreto em relação ao grupo e ao indivíduo. O preconceito e discriminação têm como base, infelizmente, as características que alguém entende do certo ou errado. O que é bonito e o que é feio, que é uma concepção, no meu entendimento, errada, inflexível e atrasada, de querer definir o que é bonito ou feio pela cor ou pelo formato desse ou daquele sujeito, ou desse ou daquele grupo. A socióloga e professora da Escola Nacional, Florestan Fernandes, que eu tive a alegria de participar dela, com ela, num grande debate sobre o tema lá na UBRA, a qual eu rendo aqui minhas homenagens, como meu colega constituinte, Florestan Fernandes. Tive a alegria de conviver com Florestan Fernandes, um homem que brigava, lutava e tinha um conhecimento intelectual profundo da luta no Brasil e no mundo contra todo tipo de preconceito. Minhas homenagens aqui ao já falecido doutor, intelectual, deputado Florestan Fernandes, que eu convivi e tive a alegria de participar desse debate com a sua filha. Repito, e aqui minha homenagem à socióloga e professora da Escola Nacional, Florestan Fernandes, a filha do grande Florestan. A socióloga, na sua conferência, no primeiro seminário, Cantando a Diferença com Florestan Fernandes, Matriz Religiosa no Brasil e no Meio Ambiente, ocorrido em Canoas no ano de 2007, na UBRA, produziu a seguinte análise que fundamenta teoricamente essa campanha. Segundo a professora Heloísa, Florestan Fernandes sempre se dedicou à interpretação da sociedade brasileira. Um dos seus mais importantes estudos é sobre as relações raciais no Brasil, realizada em 1949 e 1951, juntamente com o professor Roger Batiste. O projeto de pesquisa era da Unesco e pretendia comparar o racismo existente na sociedade norte-americana com a democracia racial brasileira, pois essa pesquisa dos dois concluiu o seguinte: democracia racial era um mito e que, desde a abolição da escravidão, as elites dominantes haviam largado à sua própria sorte todos aqueles que foram, entre aspas, libertos a partir da abolição, mas que ficaram todos numa terrível exclusão, sem ter direito a nada. Do mesmo modo, como hoje os defensores de uma tese que nós aqui aprovamos e tornamos realidade, e eu me incluo, das chamadas cotas, podem lembrar nesse momento que o inesquecível Florestan, que estará no alto, deve estar sorrindo ao saber que no Brasil, via as ações afirmativas, nós incluímos a política de cotas para os discriminados, tanto na universidade como também no serviço público. No livro De Florestan, O Negro no Mundo dos Brancos, em 1972, Florestan vai ao cerne do funcionamento do mito quando afirma: as camadas do militante e as suas elites culturais estão tão acostumadas a considerar seu privilégio como justo e necessário que as formas mais duras de desigualdade e de crueldade são representadas como algo natural e até democrático. Por isso, ele diz, está nessa categoria, o mito da democracia racial, tão estranhado na visão conservadora deste país. Infelizmente, senhor presidente, esses dados que Florestan Fernandes já falava há muito tempo, foi comprovado que eram reais. E por aqui passou também o grande Abdias Nascimento, e tiveram que vir as ações afirmativas, está aí o resultado, a partir da aprovação do Estatuto, da política de cotas, para mudar essa realidade. Desde as pesquisas sobre as relações raciais no Brasil, Florestan assume algumas teses sobre a sociedade brasileira que nunca mais abandonou. Uma delas é de que se trata de uma sociedade que funciona graças através, que funcionava muito, dizia Florestan, através da exclusão da grande maioria do seu povo. Uma outra tese de Florestan é de que os poderosos, segundo ele, eram e são extremamente conservadores e resistem com unhas e dentes a qualquer mudança da situação existente que possa afetar a sua posição de privilégio. E ele dizia: a minoria privilegiada encara a si próprio e aos seus interesses como se a nação real começasse e terminasse nela, ou seja, conforme eles pensam. Dizia ele, uma elite para a qual seus interesses particulares estão acima dos interesses da nação, e desta época, dizia Florestan, numa outra tese, que nunca abandonou. E ele dizia, o dilema social brasileiro, como ele costumava denominar, está nesta resistência ultra intensa da minoria dominante, as mudanças sociais necessárias para resgatar sua dívida com os excluídos. É importante lembrar que homofobia é crime. Concordamos com a definição da homofobia de Coretta Scott, que autora e ativista do líder dos direitos civis, que num discurso em 1998 declarou: a homofobia é como o racismo, o antissemitismo e outras formas de intolerância, na medida em que procura desumanizar um grupo de pessoas, negar sua humanidade, dignidade e personalidade. Nesse cenário, conforme relatado anteriormente, o projeto de lei da Câmara, amplamente debatido, inclusive aqui no Senado, não pôde ser votado, embora tivemos, inclusive, trabalhado na busca de um grande entendimento sobre esse tema da orientação sexual, para que tivéssemos uma lei no Brasil clara, nítida e transparente, que não discriminasse ninguém. Tanto que no texto, que fui relator, tive o cuidado de preservar todos os templos religiosos e todos os atos religiosos fora do templo em relação à sua visão sobre essa questão. Crime de racismo é inafiançável, mas especifica a diferença entre atitudes que pode ser considerada como racismo. Em suas últimas propostas, levando também a questão da hierarquia de opressões, porque desvincular da lei contra racismo quem também pune alguém por ter a sua opção religiosa, por exemplo. A livre orientação sexual inclui toda a sociedade, o combate ao crime de ódio, nem é algo que interessa somente a um setor ou outro. Senhor presidente, a campanha estadual Preconceito e Discriminação Zero é um instrumento de escuta das pessoas que são alvo da discriminação. A campanha visa somente o quê? Combater o ódio entre pessoas e buscamos a paz. Exclusão ainda mais cruel por sua capacidade de tornar invisíveis os próprios excluídos, especialmente no livro A Revolução no Brasil, A Revolução Burguesa no Brasil, procura mostrar que a extrema desigualdade e injustiça na distribuição de terra, de renda e dos direitos sociais. Estamos, então, convencidos que essa desigualdade tem que ser efetivamente combatida. Hoje, em pleno século XXI, Todos os projetos que propõem mudança em nome da inclusão social e política encontram fortíssima rejeição nos poderes constituídos. E aqui fala principalmente no parlamento. Quanto às políticas afirmativas de inclusão, percebemos que, apesar da resistência no passado, começamos a avançar. Ninguém pode negar que foi importante as cotas, o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto do idoso, o estatuto da igualdade racial, aprovados por essa casa. Mas para Florestan, especialmente a partir do livro que citei, onde o conceito é apresentado pela primeira vez, ele diz que um capitalismo dependente das economias capitalistas centrais e subdesenvolvido não pode ser selvagem, o que significa para ele que temos que ter uma política de solidariedade. Senhor presidente, eu vou concluindo a minha fala, mas lembro que precisa doer em nós como doía em Florestan as desigualdades. Doía nele como dói até hoje qualquer tipo de discriminação. E ele falava muito na importância da educação. Florestan era habitado por uma espécie de ira sagrada contra qualquer tipo de injustiça. Portanto, é tempo de desalojar qualquer tipo de preconceito, inclusive nas nossas consciências, e jogar pela janela os preconceitos e atitude discriminatória. Termino, senhor presidente, dizendo que a campanha nacional Preconceito e Discriminação Zero, ao Alvorecer de uma Nova Consciência, que estamos lançando a partir do Rio Grande do Sul, agora de forma concreta e objetiva, pretende gerar atitudes, conversas, reuniões que possam buscar alternativas para mudança de concepção no Brasil, no combate a todo tipo de preconceito. Você está convidado a fazer parte dessa história. O programa Cantando a Diferença e Campanha Nacional Preconceito e Discriminação Zero, o Alvorecer de uma Nova Consciência, é coisa nossa. Combater todo o tipo de preconceito. É isso, senhor presidente, peço a Vossa Excelência, tentei resumir aqui o documento e toda uma fala que é do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, que foi também um líder do Partido dos Trabalhadores e, como eu dizia antes, um guru, digamos, um intelectual. E repito nessa frase que eu gosto muito, um homem que só pensava em fazer o bem, não interessando a quem. Essa campanha tem como, eu diria, guru da campanha. Por isso a filha dele, eu falei tanto aqui, o nosso inesquecível, que Vossa Excelência conheceu também, e querido Florestan Fernandes. Aí eu encerro, senhor presidente, a minha fala no dia de hoje.
Vossa Excelência só fica devendo uma opinião sobre o projeto 132, que assegura uma vaga das duas, quando houver duas vagas para o Senado, destinadas às mulheres.
Como Vossa Excelência foi muito brilhante na defesa do seu projeto, e eu falei de tantos temas nessa manhã, enquanto chegavam as medidas provisórias da Câmara, pelo menos uma chegou, as outras chegaram na segunda, isso já nos dá espaço para esse debate, e eu fiquei atentamente ouvindo. Os argumentos de Vossa Excelência são sólidos, concretos, de um senador muito competente, e é importante, de um homem que abraça a causa das mulheres. Eu dizia outro dia, na mesma linha de Vossa Excelência, que eu tenho orgulho de coordenar aqui a Frente Parlamentar contra a Violência às Mulheres. Só que ter a frente, caminhar, defender, não resolve. É preciso ter proposta concreta. E foi o que a Vossa Excelência fez. Vossa Excelência apresenta um projeto que radicaliza na essência da palavra. Quando a gente fala radicalizar, é o benefício pela raiz, né? Vossa Excelência diz, não adianta só falar que todos defendem as mulheres. Temos que aprovar um projeto que diz, e eu defendo essa sua posição, até porque é exatamente no meu período. Vou dizer porque é o meu período. Que a minha reeleição, claro, depende da população, se dá sempre no período de duas vagas. E eu terei o maior orgulho, aprovada a sua PEC, e se assim o povo brasileiro, o povo gaúcho principalmente, que no caso é lá que elege, entender que eu devo ser candidato à reeleição ao Senado, de eu poder saber que estarei caminhando ao lado de uma mulher como candidata ao Senado e que uma delas vai ser eleita. Claro que nós não podemos prever que será a do meu partido ou não, mas que uma delas assumirá uma cadeira aqui no momento que os votos forem contados. Porque o partido, pelo seu projeto, ele não só indica, mas a lei diz que serão eleitos em 2018, por exemplo, que é o caso, um homem e uma mulher em cada estado para o Senado da República. Então teremos, no mínimo, não quero errar, me ajude, Vossa Excelência, se eu errar. Quantas teremos?
No mínimo 33% da representação do Senado passa a ser feminina.
O dado que Vossa Excelência colocou, que no mínimo 33% da representação no Senado passa a ser de mulheres. Hoje nós temos o quê, Vossa Excelência, que é um estudioso?
Hoje nós temos 13%.
13%.
14% é um número, meio incerto, porque são 81 senadores, 10 mulheres ao todo, né?
Muito bem. Posso saber que eu serei seu parceiro nessa caminhada, seu escudeiro, se for preciso, para aqueles que pensam diferente. Começar diferente é legítimo, mas eu estarei do seu lado, porque acredito muito na sua proposta e também no informe que Vossa Excelência deu hoje, que já está dialogando com a Câmara, que não seja só 30% de candidatas, mas sim de vagas, para que também na Câmara a gente faça essa mudança. Achei o seu projeto muito, muito positivo, sou parceiro e vamos trabalhar para que essa PEC seja aprovada, se torne realidade. E a gente, assim, fortaleça as mulheres na caminhada para que elas possam efetivamente participar da política, tendo a oportunidade. Porque eu sempre digo nesse país que a questão é dar oportunidade para aqueles que nunca tiveram oportunidades e que, de uma forma ou de outra, com isso foram discriminados, né? E Vossa Excelência fala isso, que os partidos políticos fazem, e eu estava ali fazendo assim com a cabeça, os partidos políticos fazem de conta que preencheram a cota, 30%. Mas, na verdade, escolhem os homens e depois, na maioria dos casos, preenche lá com o nome de mulheres, porque eles têm que preencher com o nome de mulheres correspondente a 30% e vão trabalhar para eleger, na maioria dos casos, os homens. Nesse caso, não. Muda e daí nós vamos eleger, de fato, o número de mulheres que será correspondente aqui a, no mínimo, 30% pelo cálculo arredondado que fez Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Tenho uma alegria enorme de ser parceiro de Vossa Excelência, não só nessa jornada, como tantas outras batalhas que travamos aqui em defesa do povo brasileiro.